Olá, professores e professoras! Este podcast é uma iniciativa do Instituto Singularidades. Este é o terceiro episódio do podcast do curso BNCC, do primeiro ao quinto ano, Ciências Humanas, concebido pela Denise Rampazzo da Silva, que é mestre em Educação pela Faculdade de Educação da USP, bacharela e licenciada em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, carinhosamente conhecida como a Fefeleste, e também autora de materiais didáticos sobre a questão afro e indígena para a educação básica, e nossa professora na graduação de Pedagogia aqui no Instituto Singularidades. No último episódio, nosso assunto foi o desenvolvimento das competências gerais da BNCC. E no programa de hoje vamos revelar mais uma camada desse documento, conhecendo o que ele aponta como habilidades específicas. Eu sou Tati de Souza e te convido a me acompanhar nessa jornada para entendermos a relação da BNCC com a área de Ciências Humanas. Bora lá? Vou começar falando brevemente de um aspecto inovador da BNCC, que é a organização dos conteúdos, que em vez de separá-los em disciplinas específicas, ela organizou por áreas do conhecimento. Vou trazer esse conceito para a prática. História e geografia, por exemplo, são consideradas componentes curriculares que compõem a área de ciências humanas. Isso porque o documento acredita que a fragmentação dos conteúdos tira a oportunidade de juntar as forças desses dois componentes para promover aprendizagens mais significativas, sempre em busca de desenvolver habilidades que contribuirão de maneira efetiva para que, no final da educação básica, os estudantes tenham alcançado as 10 competências gerais. Você, professor ou professora polivalente, pode estar se perguntando: mas eu vou precisar abrir mão dos conteúdos específicos de História e Geografia? A resposta é não. Por exemplo, quando o professor for preparar o plano de aula, será preciso reposicionar os critérios. Em vez de começar o planejamento pelos conteúdos que serão trabalhados e depois encaixar as habilidades, precisará ser feito o contrário. Pensando que o essencial é o desenvolvimento das habilidades, na hora do planejamento será preciso começar definindo quais habilidades deseja trabalhar, para só depois incluir os conteúdos mais adequados para desenvolver essas habilidades pré-selecionadas. Para a maioria de nós, professores e professoras, essa prática não é tão simples, até porque a gente não pode desconsiderar a formação da maioria de nós, que priorizava o conteúdo. Mas o lado positivo é que podemos colocar em prática na nossa vida o que desejamos para os nossos alunos, que estejam em constante processo de formação e estudo. Por isso, não há motivo para se desesperar. Porque o documento indica, de maneira explícita, quais habilidades devem ser desenvolvidas em cada ano e elas estão organizadas de maneira progressiva, começando mais simples e ganhando complexidade com o passar dos anos, além de indicar alguns objetos do conhecimento adequados ao desenvolvimento das habilidades. Mas é importante relembrar que a BNCC não é currículo, por isso, cada sistema de ensino e escola pode trabalhar com os objetos do conhecimento, como são chamados conteúdos, que considerarem os mais adequados ou que estiverem relacionados às realidades locais ou regionais. Como vocês podem notar, o documento não tira a autonomia do professor. Ao contrário, ele coloca o professor como figura central, pois será ele que fará a seleção dos objetos de conhecimento e estratégias para utilizar no desenvolvimento das habilidades. Eu vou chamar a atenção para um aspecto bem importante, que é o seguinte. Muitos de vocês, colegas de profissão, poderão identificar nas suas práticas atuais cotidianas que já estão fazendo o que é indicado, priorizando primeiro o desenvolvimento de habilidade e depois selecionando o conteúdo. Nesse caso, a tarefa será somente refletir sobre essas práticas e explicitar esses critérios no planejamento. Vamos trazer um exemplo dentro da área de ciências humanas para a gente clarear as ideias? Por exemplo, os estudos do meio, as pesquisas, os trabalhos em grupo e a produção de materiais em suportes virtuais ou utilizando linguagens das artes visuais não são apenas estratégias utilizadas para aprender algum conteúdo. Estas estratégias estão relacionadas de maneira direta com o desenvolvimento de várias habilidades que estão indicadas na área de ciências humanas, como descrever, identificar, comparar, analisar, explicar, relacionar, conhecer, selecionar e compilar. Isso só para mencionar algumas. Dica importante. Lembre-se que as habilidades são sempre descritas com verbos de ação, como os que eu acabei de citar. O que a professora ou o professor deverá fazer é criar situações de aprendizagem nas quais os estudantes consigam desenvolver essas habilidades. Indo mais fundo nessa camada da área de ciências humanas, vamos relembrar que ela deve trabalhar sempre com a ideia de contextualização, que é marcada pela noção de tempo e espaço. Isso quer dizer, minha gente, que o professor precisa auxiliar os estudantes a realizarem as articulações entre os acontecimentos, seus personagens, o tempo e onde aconteceram. E por que tudo isso é relevante? Porque os espaços são resultado das ações humanas, mas as ações humanas são fruto da época em que a sociedade se encontra. Vale a gente reconhecer aqui que, para promover a construção de conhecimentos que estimulem uma compreensão e interpretação de mundo mais elaborada, não precisa necessariamente ser um professor especialista. E, para apoiar essa missão, o documento indica que a gente deve usar várias linguagens nesses processos. Por isso, é importante entender que não basta orientar os alunos a lerem e produzirem textos escritos. Precisamos estimular os novos saberes, oferecendo, por exemplo, podcast, vídeos, obras de arte, observações e investigações de outros espaços. Enfim, expandir o repertório de linguagem fará os nossos estudantes lerem o mundo com muitas lentes diferentes. Pegando esse gancho, eu vou abrir um parêntese e propor uma reflexão para a gente. Pensando no que a BNCC indica, que ressoa também com uma necessidade contemporânea que eu acabei de falar, que é incluir linguagens diversas na nossa prática. Será que fica mais fácil se a gente colocar isso no nosso próprio processo de formação continuada? Como? Se propondo a ampliar o nosso repertório cultural, se aproximando e se apropriando de diversas linguagens como teatro, cinema, músicas, memes. E eu não poderia deixar de citar aqui, por motivos óbvios, o podcast. Sim, tudo isso é linguagem. Logo, podem ser transformadas em ferramentas de aprendizagem. Que tal? Caminhando para um fechamento da nossa reflexão de hoje, eu quero pontuar estratégias que precisam atravessar a nossa prática como um todo, que é procurar desenvolver o espírito investigativo, criativo e associado, instigando nos nossos alunos a capacidade de síntese, de argumentar, de se expressar e de se relacionar de um jeito colaborativo e empático. Você, professor e professora, consegue identificar que já trabalha nesse sentido? Pois é, se a resposta foi sim, o que muda agora é que essas habilidades não devem mais ser o resultado da aprendizagem dos conteúdos, mas devem passar a ser o objetivo maior do seu planejamento. Se a gente considerar que os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental ainda são crianças, faz ainda mais sentido trabalhar para sustentar essa criatividade inata da infância. Essa fase, de modo geral, tem a chama da curiosidade acesa. podemos usar todas essas potências propondo atividades lúdicas e desafiadoras para que as crianças construam conhecimentos e, assim, desenvolvam as habilidades propostas pela BNCC. Vamos chegando ao final do nosso terceiro episódio. Muito obrigada por me emprestar seus ouvidos e eu te convido a continuar acompanhando essa série que foi feita com muito trabalho e carinho, com a missão de te ajudar a entender da maneira mais simples possível a relação da BNCC com a área de ciências humanas. Bons estudos e até o próximo episódio!